Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CIO da Movida, Luiz Peixoto. Seja muito bem-vindo ao DDT.
Prazer estar aqui com vocês, dividir aí, bater um papo com vocês aí aqui do Digital de Tudo. Eu espero que a gente agrade aí nas respostas.
Com certeza vai ser bem legal. Para conversar com o Luiz, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
Opa, André. Valeu, Luiz, por aceitar o nosso convite.
É isso. Bom, vou começar, Luiz, tentando entender como foi essa transição. Você veio de muitos anos de uma indústria que trata da conectividade e agora está numa indústria que fala sobre a mobilidade. O que foi igual e o que tem sido diferente no que diz respeito ao uso da tecnologia para potencializar os resultados do seu negócio?
André, acho que de verdade são vários desafios, né? Eu costumo até brincar que chegando na Movida eu rejuvenesci 15 anos, que eu me dei conta, e aí estou falando do mercado de maneira geral, do setor, de que era um mercado que tinha muito ainda para amadurecer do ponto de vista de uso de tecnologia e tudo mais. E, cara, o mercado de conectividade e telecom, acho que assim como um banco, já vinha numa maturidade maior. Se a gente pega ali anos 2000, por aí, usava tecnologia. O negócio é baseado em tecnologia, né? Massiva. Então, vários desafios, desde a capilaridade até desenho de arquitetura, em framework de arquitetura, arquitetura voltada para o negócio, que a gente teve que desenvolver, porque no final das contas é como se aqui a gente misturasse algumas indústrias. Então tem bastante de serviço, mas ao mesmo tempo tem bastante de retail, de varejo, por causa da operação de seminovos. Então, vários desafios, a administração dos ativos, toda a parte de jornada dos clientes no digital. Então, acaba combinando diversos modelos de tecnologia que, para a gente, de fato, tem sido um desafio montar esses frameworks e alavancar do ponto de vista digital tudo isso. Coisa que no outro mercado, o mercado de conectividade, já era muito maduro, inclusive com fóruns internacionais de discussão de aplicações, de software. O caso do TM Forum, já bem setorizado, o pessoal discutindo, inclusive, padronização de APIs no TM Forum. Então, foi, de fato, uma transição que, num primeiro momento, ela assustava, mas que, de verdade, eu tenho me divertido bastante, porque a minha proposta era, de fato, achar uma organização onde a gente pudesse testar principalmente agilidade, testar conceitos de organização, aprendendo todo mundo em conjunto e aumentando o nível de maturidade. E acho que a gente tem sido bem sucedido nessa jornada.
Legal, Luiz. Muito boa a sua experiência, cara. Luiz, queria, aqui no Digital de Tudo, né, a gente convida sempre os C-Levels de diferentes empresas para entender um pouco mais da mentalidade deles. E, cara, eu queria entender um pouco mais da tua trajetória, né? Como é que foi que você se formou lá em administração, há uns anos atrás, e hoje você tá aí como liderança de tecnologia da Movida. Como foi esse trajeto, como foi subir pro cargo de direção e como é que foi, enfim, lidar com a frente inteira de tecnologia?
Eu vou tentar fazer curta uma história longa, né, cara? Afinal, são mais de 30 anos de experiência. Então, assim, André, começou o seguinte, cara. Eu trabalhava no turismo e dei a sorte de estar trabalhando no turismo bem na época em que se estava digitalizando o mercado de turismo. Então, eu participei aqui no Brasil como usuário-chave do Sabre, do Amadeus, do BSP na época. Isso a gente está falando ali dos anos 90. Depois fiz uma transição onde tocava projetos, basicamente, e não necessariamente projetos de tecnologia, mas projetos que tinham muita tecnologia embarcada, numa empresa chamada Planeve, que representava indústrias de grande porte, dentre elas a Inepar. Então ali trabalhei com óleo e gás, plataforma de petróleo, várias coisas ligadas à energia. E a Inepar, nessa época, era a época que estava abrindo o mercado de telecomunicações. Então a Inepar participou da Telemar, da privatização do sistema Telebrás, do consórcio Iridium, e eu tive a oportunidade de trabalhar nesses projetos. E, de verdade, o meu papel nessa época era o papel de traduzir tecnologia para o negócio. Então, por exemplo, na Iridium, no Rio, eu era responsável por treinar a força de vendas. E a gente estava falando de um telefone que era satelital, com satélite de baixa órbita, com chip GSM, que na época, cara, era o tamanho de um cartão de crédito e nem existia aqui no Brasil. Então, entender essas redes, entender como é que funcionava, para ensinar os vendedores a vender. E na época eu tive até a oportunidade de fazer algumas vendas, foi o que eu vivi. Nessa, um pouquinho depois disso, estava começando um negócio aqui no Brasil, que era um negócio de banda larga, e eu fui convidado para assumir a administração do, na época chamava COP, o Centro de Operações do Virtua, aí no Rio de Janeiro. Então, era eu tocando o Centro de Operações do Virtua aí no Rio de Janeiro, um outro par aqui em São Paulo, até que o modelo que a gente desenvolveu no Rio acabou sendo o modelo que depois foi nacionalizado. Então, eu tive muito cedo, aos 20 e poucos anos, eu operei uma das maiores redes LAN do mundo, né, cara? E aí a gente está falando de instalação, manutenção, toda a logística de campo, que muito se assemelha com field services. Então, a gente teve que desenvolver competências em ITIL, em toda a parte de Lean, toda a parte Six Sigma, entender um pouco por que, que dava manutenção, rever padrões de instalação e assistência técnica, falar de manutenção preventiva de rede. E logo depois disso, eu vim para São Paulo, e aí em São Paulo, ainda na engenharia, participei do lançamento de TV digital no Brasil, ainda na NET, e logo depois da TV digital, quando a gente ia começar o projeto do Netfone, foi quando eu fui convidado para ir para a área de TI, para a área de tecnologia. Então, antes eu era da área de engenharia, depois fui para a área de tecnologia, e na área de tecnologia, cara, eu fiz um pouco de tudo. Então, eu cuidei de toda a parte de desenho funcional e arquitetura. Então, trabalhei durante muitos anos com os analistas de negócio, usando o Waterfall, a gente fazendo escopo, requisito e tudo mais. E aí, grandes coisas que muita gente usa. Então, Netcombo, eu sou da época do Netcombo, participei do projeto do Netcombo, do Netfone, do Now, do Single Sign-On, que hoje permite que todo mundo acesse os conteúdos em múltiplas telas. E na época a gente trouxe para cá um padrão do Cable Labs que estava pouco testado nos Estados Unidos para fazer isso. Depois disso, eu assumi a gestão do programa na Claro, que a gente chamava de já unificada, ou no período de unificação, que a gente chamava de One AMX, onde a gente subiu 52 plataformas de software ao mesmo tempo para substituir alguns legados e tentar começar a unificar as operações. O projeto rodava em paralelo com Chile e Colômbia, cinco nacionalidades de base diferentes trabalhando no projeto, mais de 1.000 pessoas. Em 2014, mais ou menos, foi quando eu fui convidado para assumir a diretoria de governança de TI, e aí fui o diretor responsável por unificar a governança dos três gigantes lá, NET, Claro, e Embratel, até que em 2018 eu saí do grupo, E foi a hora que eu dei uma repensada e falei, cara, legal, o Telecom já está bacana, já fizemos bastante coisa aqui, eu queria conhecer novos mercados. E aí pintou o convite de vir para a Movida, e era um desafio completamente diferente e que ia me possibilitar trabalhar com muita coisa nova, não só mercado novo, mas inovação, mais mobilidade, mais um monte de coisa que, no final das contas, eu achei que ia agregar para mim pessoalmente do ponto de vista de propósito. Então, uma coisa que sempre me moveu foi propósito, sem querer ser blasé ou demagogo. Então, o Singularity prega isso e, de verdade, eu acho que é legal. Assim, o milionário é o cara que vai influenciar mais de 1 milhão de pessoas. E eu tive a oportunidade de, em quase tudo que eu fiz, de fato, atingir, seja bem feito ou mal feito, milhões de pessoas desde muito cedo. E isso é bacana, isso no final é bacana. E acho que na Movida a gente vem numa jornada legal. Essa jornada de dar fluidez para a experiência do cliente. De fato, a gente educar várias pessoas em tecnologia dentro da companhia, não restrito à área de tecnologia. Então, tudo isso leva a gente para ambientes tecnológicos. O Renato, que é o CEO da Movida, costuma dizer que a gente é uma empresa de TI que aluga carro. Então, adotar agilidade, adotar métodos ágeis, distribuir as tribos, de fato, na área de negócio, diminuir cada vez mais a fronteira entre TI e o negócio, colocando, inclusive, a TI no negócio. Então, e a gente trabalhando muito forte em governança, então, isso é o que a gente tem feito. Então, do ponto de vista de jornada, eu sinceramente acho que tem uma consistência, apesar dela não ser ortodoxa. Então, eu sou um cara que me formei em administração, mas sempre trabalhei com tecnologia, com gestão de projeto, com tudo isso. Vi muitas tecnologias nascerem, então muitas vezes também aprendi de modo empírico. Depois, mais tarde, é que eu fiz uma especialização em governança de TI e gestão estratégica de negócio, além de alguns outros cursos no meio do caminho, mais voltados para a parte técnica e tudo mais. Não sei se respondi a tua pergunta, se me alonguei demais, mas tentei fazer um resumo aqui para vocês.
Não, respondeu e eu concordo, respondeu a pergunta do Daniel, eu concordo que haja uma coerência nessas escolhas e as experiências que vão sendo acumuladas em um mercado são levadas naturalmente para outros. Isso viabiliza uma série de mudanças, de inovações, e o pensamento vai amadurecendo também à medida que você vai se deparando com cenários que são distintos, apesar de igualmente desafiadores, distintos na origem, na tese da operação. Quando você fala, Luiz, sobre levar uma experiência diferente, ser uma empresa de tecnologia que aluga carro, se a gente parar e entender a mobilidade como tudo aquilo que acontece quando você se desloca ali fora da sua casa, você vai de um ponto A para um ponto B, independentemente, né, do que você usa para fazer esse percurso, raramente a gente vai ver prognósticos onde essa mobilidade está associada exclusivamente aos carros. Como vocês têm enxergado isso? E de que maneira a tecnologia pode dar suporte a essa evolução?
Sinceramente, André, assim, a gente experimenta algumas coisas que não seja o carro. Então, por exemplo, a gente tem a linha de bike elétrica, a gente tem a linha de trike, tem tuk-tuk, a gente tem algumas outras coisas aqui que não carro, tá? E a gente tenta fugir dessa coisa de uma empresa carrocêntrica. Mas a gente acha que, de verdade, mobilidade é tão amplo, porque, no final das contas, quando você fala levar do ponto A para o ponto B, você também tem muito de comportamento. Você também tem muito de entender o que, que o teu consumidor quer. Então, entendendo o que o consumidor quer e para cada momento é que a gente se posiciona como uma empresa capaz de ofertar esse tipo de jornada para o cliente. Então, não necessariamente com produtos nossos, a gente não trabalha hoje com serviço, com transporte público, a gente não tem nada na Movida, mas o grupo em si tem empresas que fazem esse pedaço, tem outras frentes de transportadora, mas na Movida a gente está muito voltada para essa parte de mobilidade urbana e algumas coisas que a gente já testou e que também a gente acha que, sei lá, tem alguns desafios no mercado. Um exemplo disso, por exemplo, é car sharing, né? Então, de fato, a gente tem um volume considerável aqui de todo tipo de roubo e fraude que você pode imaginar. Isso é uma característica do mercado brasileiro. De pessoas alugarem carro para roubar pneu, para roubar peça de carro, o carro ficar parado na rua e a gente ter esse tipo de problema. Então a gente acha que o mercado ainda não é sustentável para algumas modalidades aqui ainda. A gente tem alguns problemas para resolver nesse sentido. Tá?
Bom ouvir você falando do contexto Brasil, né? E complementando ali a pergunta do André, foi legal ouvir de você também que vocês estão buscando não ser carrocêntrico, né? Acho que quem vê de fora não imagina todas as iniciativas que a Movida tem ou pode ter, né? E acho que, baseado no que se tem dito muito sobre transformação digital e o que você precisa inovar para não ficar para trás, acho que me parece um comportamento muito razoável. E é legal ouvir que isso acontece na prática, né? Porque existem companhias em que as pessoas falam que as coisas devem ser feitas, mas ninguém se move efetivamente nessa direção. Queria ouvir um pouco de você, Luiz. A gente falou sobre, principalmente, né, sobre as mudanças, as adaptações, as outras frentes da Movida. E eu queria entender um pouco mais sobre como o processo de transformação digital afetou a Movida. Eu entendo que tem formas muito óbvias, como melhorar as experiências, aplicativos. Mas queria entender um pouco sobre, por exemplo, novos modelos de negócio, é lógico, né, o que você puder falar, e perspectivas futuras de mudança, porque entendo que a tecnologia, não só a digital, afeta diversas frentes.
Daniel, assim, ó, quando eu falo de transformação digital, e aí, super bacana a sua pergunta, e quando eu digo que não restrita a tecnologia, eu sinceramente não estou falando só de aplicativo. Entendeu? Apesar de que o que todo mundo percebe é aplicativo. Quando a gente fala de transformação ou de tecnologia aqui, então a gente vem explorando muito várias tecnologias. Então, por exemplo, o carro elétrico. Hoje a gente acabou de lançar, quase um posto de eletricidade numa das lojas, tá veiculado hoje na imprensa. Então, essa preocupação que a gente tem de energia, mundo sustentável. Então, tudo isso por trás também tem muita tecnologia embarcada. E não restrito àquilo que a gente costuma olhar em tecnologia em TI. Então, por exemplo, esses carregadores elétricos veiculares, eles precisam estar conectados às redes. E aí a gente traz, nesse contexto, uma série de práticas em tecnologia, desde vulnerabilidade até LGPD, conectividade e tudo isso, que a gente de verdade tem que se preocupar, porque no final das contas é um ativo não tradicional que está conectado às redes da companhia. Ao mesmo tempo, a gente tem preocupação com descarte das baterias, a gente tem preocupação em autonomia dos veículos, como é que isso escala. E a gente tem vários compromissos de redução de emissão de carbono, de resíduos e tudo mais, que a gente também adota isso na nossa linha desde a Gênese. Então, por trás disso tudo, acaba tendo muita tecnologia. Então, e para isso, a gente não pode estar restrito ao universo de tecnologia tradicional. Então, a gente tem um jeito todo especial, por exemplo, de monitorar e de alavancar startups aqui. Então, a gente olha o mercado, o 100 Open Startups, o 100 Startups Watch. A gente tem negócio hoje com mais, acho que com 8, 10, se eu não me engano, empresas ranqueadas, startups ranqueadas, e que o nosso jeito de alavancar é, de fato, comprar serviço delas. Tem outras 20 que a gente está aqui monitorando para ver se faz fit ou não faz fit com o negócio. Então, a gente tem, por exemplo, parceria com a Trashin para tratamento de resíduos. A gente tem outras coisas que não estão restritas só a esse universo de aplicativo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho bacana de dividir com vocês, de como é que a gente acha que inovação e tecnologia permeiam toda a organização. O caminho que a gente vem adotando, e quando eu falo de agilidade, a gente vem aliando agilidade com educação e com governança e com segurança. Então, acho que esse é o caminho que a gente vem seguindo. Então, a gente foi fazendo agilidade em etapas, primeiro com os POs encapsulados dentro da TI, até, de fato, a gente passar as tribos para as áreas de negócio. E alguns exemplos, em algumas áreas, a gente foi testando essas coisas. Então, por exemplo, na área de Data e Analytics. Então, TI hoje está praticamente restrita à administração dos lakes e à construção dos ETLs. Então, a gente começa projetos de formar, por exemplo, as áreas de negócio para que tenham os cientistas de dados, para que tenham os analistas de dados, e aí que sejam capazes elas mesmas de construírem os seus data marts, tudo isso baseado em governança, boa prática, segurança e tudo mais. A mesma coisa em robotização. Então, a gente tem robôs de alta e baixa cognição. Então, para alguns, essa habilidade ainda está em TI. Para outros, a gente já tem toda essa produção de robotização disseminada nas áreas de negócio, também observando critérios de segurança, governança e tudo o que vem embutido. O que a gente se preserva, até por ser uma empresa listada, a gente tem que fazer uma adaptação ainda no modelo de promoção dessas mudanças para a produção. Então, a gente ainda não conseguiu chegar num fluxo contínuo de CI/CD, mas a gente vem se preparando e vem cada vez mais adotando DevSecOps e tudo isso que parece que meio está na modinha, mas esse ambiente que a gente pegou aqui há 3 anos atrás, e esse é o lado bom da coisa, imaturo, fez com que a gente conseguisse, acho que, avançar com uma velocidade um pouco maior, talvez, do que empresas tradicionais que já estavam acostumadas com o modelo tradicional. Então, para isso, o impacto da transformação para nós aparentemente foi menor e faz com que a gente consiga adotar mais rápido porque a gente não estava tão acostumado com o modelo antigo, o modelo mais tradicional e mais enraizado.
Estendendo esse pensamento, Luiz, e também concordo muito com essa visão sobre a inovação sobre a perspectiva da influência que ela é capaz de trazer na gestão, no marketing, nos processos e, evidentemente, nos produtos e serviços em geral, a gente também precisa de uma boa relação, de uma relação eficiente entre as áreas de TI e negócios. Áreas de TI que sejam capazes de contribuir, entendendo que, de fato, o negócio precisa, não a tecnologia por si só. E, claro, as áreas de negócio sabendo pedir, especificar, entendendo a fluidez dos escopos e a necessidade de modelos interativos de desenvolvimento e entrega de soluções. Como vocês trabalham essa relação na Movida?
André, a gente trabalha com interação contínua e colaboração contínua, tá? O primeiro modelo que a gente adotou, e acho que durou um ano e meio mais ou menos, era de fato os POs na área de TI. Então tinha uma transição de modelo de analista de negócio, PO e tudo mais, e a gente transitou os POs para o negócio. Então os POs hoje são funcionários das diretorias de negócio, das BUs de negócio, tá? E o que isso traz de vantagem para nós? De fato, essa interação contínua. Então a gente já conseguiu chegar num estágio que não tem mais a divisão entre TI e negócio. Inclusive, eu costumo dizer que a TI está federada. Então, é como se cada unidade de negócio tivesse a sua TI e ela tem um grau grande de autonomia, desde que não fira preceitos de arquitetura, de segurança e de ida para a produção. Eles têm liberdade para trabalhar ali dentro. É claro que tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, por exemplo, sinergia de aplicações, toda a parte de custo, de budget. Então, tudo isso a gente acaba trabalhando numa estrutura matricial junto com os meus pares de negócio. E essa distância entre mim e os meus pares de negócio, entre a TI e o negócio, cara, faz algum tempo que a gente não sente isso aqui. Porque, no final das contas, tem duas frases. Eu brincava com isso há uns 2 anos atrás e tem duas frases que, para mim, elas são sintomáticas de que você não terminou a tua jornada digital. Se a área de negócio fala, eu já pedi para a TI, Isso significa de que a gente não está num caminho bom. Então, o eu já pedi, no final das contas, significa que você ainda depende de um terceiro. Quando, na verdade, o negócio tem domínio de dizer assim, isso aqui sai de a tal, o time está trabalhando, e essa frase é eliminada da organização, isso, e é claro que eu estou generalizando, mas isso é um sintoma de que um pedaço da coisa já foi, né? E a outra frase que eu costumo dizer, que também é sintomática, é o é só. E o é só é a evolução do já pedi, né? Então, o primeiro estágio, depois que você elimina o já pedi, é o é só. O é só é só colocar um if, é só colocar um else, é só a gente rodar um script. Então, enquanto o é só existe, também significa de que, de alguma maneira, o trabalho da tecnologia está sendo, de algum jeito, subestimado. Então, não se consegue entender a complexidade. Então, por isso que a gente fala num processo de educação contínua do negócio. E uma coisa que a gente acredita muito, assim, ó, aquela TI do cantinho, aquela TI tradicional, numa boa, aquilo já acabou. Então, a partir do momento que a gente está convivendo com gerações hiperconectadas, em que crianças usam tecnologia com uma fluidez tremenda, né? Sinceramente, eu costumo dizer que TI virou uma língua, né? E que você vai ter gente mais proficiente ou menos proficiente naquela língua, chegando à consequência de você ter, inclusive, analfabetos digitais. Para a gente chegar num exagero. Então, faz parte desse trabalho de liderança em tecnologia treinar, capacitar a mão de obra das organizações nas quais a gente está inserido cada vez mais no melhor uso da tecnologia e eliminar esse caráter restritivo, né? Que esse viés restritivo com o qual muitas vezes as pessoas olham a tecnologia, de que é uma coisa super complexa, de que é uma coisa do outro mundo, e é, mas ao mesmo tempo também cabe a nós quebrar essas barreiras e educar cada vez mais para esse uso consciente e explorando a potência que a tecnologia pode dar para os negócios, de fato aumentando a produtividade das equipes, usando o TI, de fato, como um alavancador do negócio. Então, nessa história, eu costumo olhar que quase tudo é ferramenta e quanto mais hábil o cara for para usar aquelas ferramentas, melhor vai sair o produto que vai ser produzido por aquela equipe, né? E sem gerar essa barreira. Além disso, isso também tem uma conexão muito forte com o propósito da Movida, né? Que, vamos lá, a gente tem todo esse posicionamento ESG. Então, de fato, capacitar melhor os profissionais, a gente trabalhar muito forte essa questão de educação, e é claro que isso é um programa de longo termo, a gente está no início dessa jornada, talvez só cheguemos no final daqui a 3-5 anos, mas trabalhar tudo isso também aumenta produtividade, empregabilidade, qualidade dos nossos profissionais que estão conosco, e isso tudo é alavanca sustentável para a gente aumentar renda, aumentar a empregabilidade da nossa força de trabalho. E sem olhar egoísta, só para a Movida. A gente está criando bons profissionais para o mundo. E acho que esse é um objetivo e é um propósito, de também a gente gerar algum tipo de mobilidade social através do aumento de empregabilidade que vem através da educação.
Luiz, eu não poderia concordar mais com tantas coisas que você falou sobre a subestimação do trabalho do profissional de tecnologia, sobre a integração entre a área de tecnologia e de negócio, né, como essa barreira tem que deixar de existir para a empresa ser cada vez mais eficiente. Mas, mais nada, na verdade, complementando, queria ouvir de você, então, como é que é a relação sua e da Movida com dados, né, que é um ouro da atualidade, uma forma de dizer, mas queria entender um pouco dos insights que você pode tirar a partir dessa frente.
Cara, eu posso dizer que a gente trabalha muito dado, muito se a gente compara com 3 anos atrás, muito menos do que a gente gostaria com o potencial que a gente pode explorar, tá? Então hoje, por exemplo, a gente tem um hub que a gente chama aqui de de COV ou de VOC, que é o Vehicle Operation Center, ou Centro de Operação Veicular. E aí vai um pouco das minhas origens de infraestrutura, então tem tudo a ver com NOC, com SOC, com tudo isso. A gente captura os dados dos rastreadores e, em cima disso, a gente consegue fazer diversas análises. Desde análises de comportamento do condutor até carros em situação irregular, de uso irregular. Então, por exemplo, um carro que deveria estar, sei lá, na lavagem ou na manutenção que está circulando por um perímetro fora, situações de mau uso e, claro, guardando todas as coisas de LGPD, mas a gente tem os dados de aceleração, de freada brusca, então tem um monte de insight que a gente consegue tirar do carro. Eu costumo dividir a movida em três jornadas para poder facilitar a nossa vida, tá? Então a gente tem a jornada do carro, a jornada do dinheiro e a jornada do cliente. E em todas elas a gente costuma usar análise de dado de maneira brutal. Então desde as mais simples, que já são corriqueiras no mercado, análise de potencial de fraude, escoragem de crédito e tudo mais, até as mais complexas, onde a gente costuma usar predição de no-show, predição de cancelamento, toda a parte de tarifação, por exemplo, que a gente usa o conceito de tarifa flutuante da companhia aérea. Então, o quanto a gente tem de locação para uma determinada região, por modelo, por tipo, a previsão de ocupação, isso faz interferir no preço, toda a previsão de demanda faz a gente mexer na nossa oferta, que já é amplamente utilizado por companhia aérea. Então, eu te diria que a gente está num estágio de dados ali, usando bem, mas que a gente ainda tem pra caramba para evoluir. Aí encaixa aquilo que eu te falei da formação, né? Então, a gente está montando formação de analistas de dados, formação de cientistas de dados, e a gente tem um plano de carreira estruturado, então a tendência é que daqui a pouco os analistas virem cientistas e por aí vai. E isso é uma evolução constante e contínua. E que, de fato, se a gente restringir isso para a tecnologia, a gente não vai dar conta. Então isso é uma coisa que cada vez mais tem que estar na mão do negócio.
Bom, conversa boa, acaba rápido. Quero agradecer demais ao Luiz Peixoto pela conversa e dizer que você que nos ouve pode agora também nos acompanhar pela TV, que o canal Jovem Pan News está no ar. Dá um confere na sua TV por assinatura e fique por perto. Quero agradecer ao Luiz Peixoto, CIO da Movida, pela presença. Muito obrigado, Luiz.
Obrigado, André. Obrigado, Daniel. Foi, cara, de fato uma honra dividir esse meu pensamento com vocês aí, mais do que a experiência, o pensamento. Espero que, de fato, quem nos ouve faça bom proveito aí dessas maluquices que passam pela minha cabeça aí. Mais uma vez, muito obrigado, tá, cara?
A rede C-Level do DDT e quem já é ou quem quer ser, comunga de diversos aspectos e aprende um com o outro em tantos outros aspectos. É sempre muito legal essa conversa e bastante enriquecedora. A gente traz executivos experientes de diversas áreas para avaliar como a tecnologia pode mudar o seu dia a dia e pode melhorar a eficiência e a relevância das suas empresas. E por isso é tão importante a gente ouvir, perguntar, questionar. Essas experiências mudam muito a vida de quem ouve. Legal demais. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
Até, André. O papo foi ótimo. Um abraço.
Bom, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.